Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Muito bom dia para você que acompanha a Rádio Brasil de Fato ou a você que está sintonizado nas emissoras parceiras da Rede Lula Livre. Eu sou Gabriel Carriconde e falo direto de Curitiba, local onde a vigília Lula Livre resiste a 510 dias contra a prisão do ex-presidente Lula, prisão política essa, bem em frente à Polícia Federal, onde o ex-presidente encontra-se preso sem provas. Na edição desta sexta-feira da Rede Lula Livre, você vai saber como foi a visita dos deputados Paulo Teixeira e Paulo Pimenta ao ex-presidente Lula. A gente fala também da decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, de negar o habeas corpus da defesa do ex-presidente Lula. E você também acompanha nesta edição os primeiros trechos da entrevista do ex-presidente Lula, dada à BBC Brasil nesta quinta-feira. Então aumenta o volume, porque a Rede Lula Livre desta sexta-feira, 30 de agosto, está começando. E vamos dar e ouvir o bom dia para o ex-presidente Lula, dado pela vigília Lula Livre, que resiste desde abril de 2018 contra a prisão política do ex-presidente.
Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula!
Lembrando que você pode deixar o seu recado e participar da Rede Lula Livre. Para isso, envie uma mensagem de texto ou áudio para o DDD 41 99713-1353. DDD 41 99713-1353. E não esqueça de deixar o seu nome e a cidade onde você está falando. Os deputados federais Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, e Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, visitaram nesta quinta-feira o ex-presidente Lula na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Eles conversaram com integrantes da vigília Lula Livre, em frente ao prédio da Polícia Federal, após o encontro com o ex-presidente, em que destacou alguns dos temas debatidos com Lula. De acordo com os deputados, o ex-presidente Lula afirmou que viajará ao Brasil pelas pernas de seus apoiadores, se caso algo ocorra com ele. Vamos ouvir.
Quantas vezes ele disse: se acontecer alguma coisa comigo, eu preciso viajar pelo Brasil pelas pernas de vocês. Se acontecer alguma coisa comigo, eu vou falar com o povo brasileiro pela voz de vocês. Só o que eles não vão aprisionar é o meu direito de sonhar, a minha alma e a minha esperança. E é isso que nós estamos fazendo, presidente Lula. Viajando pelo Brasil, levando a sua mensagem, conhecendo a alma do povo brasileiro, olhando no olho das pessoas, como ele nos pediu e ele nos ensinou. E ele logo, logo vai estar aqui conosco. Essa é a nossa esperança e é para isso que a gente luta.
Ali na sala dele eu vi uma coisa ali. Ele está com aquela... Eu contei ali, dá 50 metros quadrados, né? Mas ele está ali com uma montanha de livro, um dicionário do lado. Segundo, escrevendo e anotando. Sabe de tudo o que acontece. De tudo, de tudo. Ele contou coisa de mim que eu não sabia.
Coisa ruim, eu posso.
E ele tem ali uma esteira do lado e uns pesos ali. Então o bicho vai sair
pronto
para voltar para as caravanas
e mais
mudar o Brasil. Gente, Lula Livre!
Aí você ouviu então os deputados Paulo Pimenta e Paulo Teixeira após visitar o ex-presidente Lula e conversar com a vigília Lula Livre. Ainda antes de visitar o ex-presidente, parlamentares participaram de um debate na vigília sobre conjuntura política. O deputado do PT do Paraná, Enio Verri, o presidente do PT do Rio Grande do Sul, Pepe Vargas, o secretário de comunicação do PT, Carlos Árabe, e a secretária de Relações Internacionais do partido, Mônica Valente, também participaram da conversa. E o ministro Edson Fachin negou nesta quinta-feira um pedido para soltar o ex-presidente Lula. A liminar foi solicitada ao Supremo Tribunal Federal para anular os processos da Lava Jato, alegando suspeição dos procuradores. A defesa de Lula pode recorrer da decisão à segunda turma da corte. Fachin também negou que as mensagens que foram publicadas pelo site The Intercept, mostrando diálogos entre Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato, que estão de posse da Polícia Federal após a prisão dos hackers de Araraquara, fossem compartilhadas no processo, como havia pedido os advogados do petista. Ainda será julgado pela Suprema Corte a suspensão do ex-juiz Sérgio Moro no caso do triplex no Guarujá, que levou Lula à prisão. O julgamento do caso, que menciona as mensagens vazadas, deve ser retomado neste segundo semestre. E a caravana Lula Livre com Fernando Haddad está percorrendo todo o Brasil e chega nesta sexta-feira aos estados do Nordeste, Ceará, Pernambuco e Paraíba. A comitiva realiza hoje um ato no município de Monteiro, onde o ex-presidente Lula fez a inauguração histórica da transposição do Rio São Francisco. Iniciativa do ex-presidente Lula, que tem potencial para levar água para 12 milhões de brasileiros em 390 municípios do país, mas que está com o bombeamento suspenso há 6 meses pelo governo Bolsonaro. Membros do Partido dos Trabalhadores e de movimentos populares do campo e da cidade participarão da comitiva que irá denunciar a prisão política do ex-presidente e o desmonte do Estado brasileiro. E o ex-presidente Lula concedeu, na tarde desta quinta-feira, mais uma entrevista na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Desta vez para a BBC Brasil e também para a BBC News. Lula conversou por meia hora com o repórter britânico Will Grant e depois por uma hora com a repórter Mariana Schreiber. Durante a entrevista, Lula falou da Amazônia, criticou o governo Bolsonaro e também a atuação da grande mídia. A gente ouve agora os primeiros 6 minutos desta conversa, onde o ex-presidente Lula fala em relação às queimadas na Amazônia e o processo de preservação da mata, que teve um grande avanço durante os seus governos. A entrevista completa pode ser vista no canal no YouTube da BBC Brasil. Vamos ouvir.
Queria começar falando sobre meio ambiente, já que é um tema que, enfim, muito importante no momento. O seu governo foi marcado por uma forte redução do desmatamento, embora tenha tido alguns momentos de alta, como no início do governo e no ano de 2008. Naquela ocasião, o senhor recebeu críticas e o senhor respondeu a essas críticas. Algumas declarações daquele ano, o senhor criticou as tentativas de interferência internacional no assunto de meio ambiente do Brasil. Agora a gente está vendo esse cenário novamente. O presidente francês Emmanuel Macron chegou a dizer que não descarta um debate sobre criar um status internacional para a Amazônia. Queria saber se o senhor mantém sua crítica a tentativas de interferência externa nesse assunto, ou mesmo as manifestações, se o senhor... da Amazônia.
Eu vejo um risco na soberania da Amazônia com o discurso do Bolsonaro tentando colocar o filho dele de embaixador nos Estados Unidos, quem sabe para permitir que indústrias americanas venham pesquisar na Amazônia. Veja, todos nós brasileiros temos que defender a Amazônia como um patrimônio brasileiro. Tá? A Amazônia faz parte do orgulho brasileiro. Agora, para ela fazer parte do orgulho brasileiro, nós temos que cuidar dela. Cuidar dela não significa transformá-la num santuário da humanidade. Significa criar condições para que os 20 milhões de homens e mulheres que moram lá tenham condições de trabalhar, de sobreviver, de ganhar sua vida, preservando o máximo possível o meio ambiente, levando para lá políticas de desenvolvimento que possam permitir cuidar da nossa floresta. Até porque a grande riqueza que nós temos lá, ainda quase que inexplorável, é a nossa biodiversidade.
Mas o senhor vê algum problema nas declarações que têm sido dadas no momento de líderes externos, estrangeiros, sobre
Veja,
a Amazônia?
Eu acho que os líderes...
Ou é legítima essas declarações?
Eu acho que os líderes externos têm que levar em conta o seguinte. Primeiro, é importante lembrar que o Fundo da Amazônia foi constituído no meu governo. Tá? Isso é uma demonstração de que eu não tenho nenhum problema de contribuir com outros países para ajudar a cuidar da Amazônia. Até porque eu dizia, se vocês querem ajudar a cuidar da Amazônia, ajudem para que o país possa ter uma política correta de desenvolvimento na Amazônia. Porque você não vai conseguir cuidar da preservação com as pessoas passando fome, com as pessoas sem ter onde trabalhar, com as pessoas sem ter rodovia, sem ter espaço para transitar. Então, é preciso fazer as duas coisas. Eu, mantenho as críticas que eu fazia à minha amiga Angela Merkel, ao meu amigo Sarkozy, ao meu amigo aos ingleses. Por que que eu mantenho? Porque se querem ajudar a cuidar da Amazônia, o nosso comportamento em todos os fóruns internacionais foi exemplar. Exemplar. Na produção de biocombustível. Eu não esqueço nunca que os europeus tinham decidido que até 2020 iria ter 10% de etanol na gasolina da Europa inteira. Eles esqueceram isso. Esqueceram. Ou seja, então é preciso que haja seriedade. Seriedade. E não vamos discutir apenas em função do que está acontecendo agora, porque o que está acontecendo agora, uma parte das queimadas é proposital. Já saiu na imprensa, publicada pela imprensa, que o Ministério Público do Pará avisou ao IBAMA com 3 dias de antecedência que por zap os fazendeiros estavam preparando o dia do fogo. Deixa só terminar essa explicação. E não foi tomado nenhuma atitude. Eu queria te lembrar uma coisa. Pega os discursos do Bolsonaro e pega o discurso do governo dele. Eles acham que tem que acabar com terra indígena, acabar com terra de quilombo, que tem que acabar com reserva. Sabe? É um absurdo. Quando eu cheguei na presidência, é importante lembrar, quando eu cheguei na presidência, o IBAMA tinha 380 funcionários para cuidar desse país. Tá? A ministra era a Marina da Silva. Ninguém pode dizer que a Marina era uma ministra que não se preocupava com o meio ambiente, como ninguém pode dizer do MINC. Nós fomos estruturando o país para que, depois de 2005, até a saída da Dilma, o país fosse muito respeitado na sua política de preservação ambiental e no cuidado que a gente tinha da nossa floresta.
Presidente, mas o desmatamento começou a crescer em 2012, ainda no governo da presidente Dilma Rousseff. O que foi feito de errado, então, no governo da presidente?
Veja, eu não sei o que foi feito de errado no governo da Dilma. Você pode ter um ano que você cresce um pouco abaixo, um pouco a menos. Eu tenho aqui até os dados do crescimento. Foi muito pouco. O crescimento começou a aumentar. Ele foi até, de certa forma, controlado em alguns instantes. Em 2012, no governo da Dilma, o desmatamento chegou... Não cresceu em 2012...
É porque os dados deixa do próximo. Não, são anuais. O dado de 2013 pega metade de 2012 e metade de 2013.
Em 2013, nós tivemos na Amazônia 5.800 quilômetros quadrados. Em 2012, tinha 4.571 quilômetros. Foi o mais baixo. Foi o mais baixo. Olha, se você vai comparar, sabe, um quilômetro com 2,5, cresceu bastante. Mas nós estamos falando aqui que houve um decréscimo em todo o governo da Dilma. Começou a crescer em 2015, já foi para 6 mil. Em 2016, foi para 6.800. 2017, para 7 mil. 2018, para quase 8 mil. E agora, 2019, não temos ainda quilometragem.
Aí você acompanhou então os primeiros 6 minutos da entrevista do ex-presidente Lula à BBC Brasil. E a Rede Lula Livre de hoje vai ficando por aqui. Lembrando, se você tem uma rádio, um site, um blog ou conhece alguém que tenha, envie uma mensagem para o nosso WhatsApp para você retransmitir a Rede Lula Livre. DDD 41 99713-1353. Já tem várias emissoras transmitindo os nossos conteúdos a partir da Rádio Brasil de Fato. São mais de 15 espalhadas por todo o Brasil, como destaque para a Web Rádio Atitude Popular de Fortaleza, Rádio Web Contraficute e a Rádio Cultura FM 97,1 de Senador Alexandre Costa, no Maranhão. Esta edição da Rede Lula Livre contou com os trabalhos técnicos de Lucas Botelho, produção, roteiro e apresentação de Gabriel Carriconde, realização equipe de jornalismo do Brasil de Fato e apoio da Frente Brasil Popular. A gente encerra a Rede Lula Livre de hoje com a música do Cordel do Fogo Encantado, chamado O Zoinho do Meu Amor. A gente volta na segunda-feira, às 9 horas e 45 minutos, horário de Brasília. Até lá, Lula Livre!
Termina agora a Rede Lula Livre. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com apoio da Frente Brasil Popular.